Começa agora Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
Os meses ganham cores para chamar a atenção da conscientização e prevenção de diversas doenças. Março ganhou algumas cores, entre elas o amarelo, que é dedicado à conscientização mundial sobre a endometriose.
Você está ouvindo Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
A endometriose acomete cerca de 10% das mulheres que menstruam e pode interferir na fertilidade. É preciso entender a doença, o que é, os sintomas, tratamento, enfim, conhecer todos os detalhes e procurar ajuda para saber como enfrentar. Além de ser amarelo, março também é o mês da mulher e nada mais conveniente que falarmos sobre a saúde da mulher, não é mesmo? O papo deste episódio será com o médico ginecologista e obstetra, Odair Albano.
Ô, doutor Odair, gratidão por ter compartilhado um pouco do seu tempo com a gente aqui no Tantas Coisas. E como nós estamos no mês da mulher, eu queria dedicar os podcasts deste mês a elas, né, que estão sempre preocupadas com a saúde dos outros e às vezes deixa passar a saúde delas. E eu queria tratar com você, doutor, um tema que é muito curioso e chama muita atenção das mulheres, todas têm muita curiosidade de saber sobre endometriose, né? E para começar, que você desmitificasse um pouco e falasse o que, que é endometriose.
Primeiro eu queria também homenagear as mulheres pelo Dia Internacional de Mulher e com grande satisfação estou aqui para a gente atender o seu convite. Então vamos lá. A mulher tem um útero que tem o formato de uma pera de mais ou menos 7,5 cm de uma mulher que não teve filhos. A parte interna do útero, o revestimento interno do útero, descama mensalmente. Esse revestimento interno do útero chama endométrio. O estímulo hormonal, que vem lá do ovário, estimula o útero e ciclicamente a mulher descama. O que é endometriose? É a presença desse material que descama todo mês, tá? Fora do lugar normal. Então, se ele não estiver revestindo o útero por dentro, estiver na parede do útero, estiver em cima da trompa, estiver no ovário, isso a gente chama de endometriose. Mas o que, que acontece? Quando você chega no período menstrual, você vai ter a menstruação normal e sangramentos nesses pontos que tem endometriose. Por isso que as mulheres que têm endometriose reclamam de dor muito intensa no período menstrual. Ela pode ter dor naturalmente no baixo ventre, ela pode ter dor na relação sexual, muitas delas reclamam de uma incapacidade física em cima dessa dor. Isso chega a atingir um volume grande de mulheres e muitas vezes, Noêmia, na adolescência isso passa desapercebido. Por quê? Existe uma correlação entre dor menstrual e natural, como se isso fosse uma coisa natural. Então, muitas meninas, estou falando aí de 14, 15 anos, que vão ao pronto-socorro, que tomam uma série de medicamentos para cólica menstrual, na verdade, elas não têm aquela cólica menstrual natural, aquela pressão no baixo ventre. Elas têm, na verdade, uma endometriose que está apresentando os sintomas mais evidentes durante a menstruação. Uma pergunta que todo mundo faz, Noemi, por que que está tão frequente, né? É simples explicar. Se você pegar o começo do século passado, do século 20, as mulheres menstruavam pouco. Por quê? Ou elas estavam grávidas, ou elas estavam amamentando. Então, o número de ciclos menstruais era pequeno. Então, todas as doenças relacionadas à menstruação eram raras. Você vê que é difícil você ver uma mulher de 80 anos falar que teve, por exemplo, TPM, né? Ela estava grávida, estava amamentando, ela não tinha quase menstruação. Hoje, a mulher tem menos filhos, a média brasileira é 1,5, e com isso ela chega a ter 400 a 500 ciclos menstruais. o que faz com que essas doenças, entre elas a endometriose, sejam mais prevalentes.
Fiquei espantada, de 400 a 500 ciclos, nossa! Confesso que fiquei admirada com isso, doutor.
Se você pegar uma menina que menstruou com 11 anos de idade, que é muito comum, né? Ela vai ter 12 meses, você imagina 30 e tantos anos, 39 anos, ela menstruando todo mês, ela vai fazer no mínimo 400 menstruações. Isso se ela tiver ciclos regulares, né? Então, o que acaba acontecendo é que várias doenças, nós citamos endometriose, mas eu poderia dizer para você que a TPM tem relação, as dores pré-menstruais da mama, chamada mastalgia, porque a mulher funcionando de forma cíclica com menstruação, ela, na verdade, tem alterações hormonais mais significativas do que a mulher que está grávida. A mulher que está grávida, ela mantém uma estabilidade, uma proteção do endométrio, então é um estágio, alguém pode dizer assim, bom, então a mulher não foi feita para menstruar, ela foi feita para engravidar, com certeza, quer dizer, o natural é ficar grávida, quando você não fica grávida é que você menstrua, né? E todo mundo pensa exatamente o contrário.
E você disse então aí que a possibilidade da causa, né? O diagnóstico é sempre esse, doutor? Muitos sintomas. Quando a mulher percebe que ela está com menopausa, o que acontece?
A primeira dúvida que...
Desculpa que não é menopausa, é endometriose. Eu já estou adiantando.
No caso da endometriose, a principal teoria é que há um refluxo. Ou seja, material de dentro do útero, que deveria sair pelo colo do útero, ele reflui para a trompa, levando células para fora do lugar. De um modo geral, a queixa mais importante é dor desproporcional no período menstrual. Aquela mulher que diz assim, doutor, não fui trabalhar hoje, fui lá no pronto-socorro, tive que tomar uma injeção, tive que tomar remédio. Então, chama a atenção da gente. A pergunta é, qual é a queixa principal? Dor menstrual de grande intensidade. O diagnóstico, quando você tem essa suspeita, ele pode ser feito por um exame chamado videolaparoscopia, em que, sob anestesia, você faz um orifício na cicatriz umbilical e olha, tá? Há uma recomendação nossa e que é bem aceita por boa parte dos ginecologistas, de que a mulher que tem dor, ela deve imediatamente bloquear o ciclo menstrual com uso de contraceptivo, né, para evitar que ela tenha aderências que vão causar possíveis problemas, inclusive na reprodução. Por quê? Porque quando você sangra, vamos pensar assim, ela está sangrando na trompa, tem lá um pouquinho de endometriose. Aquilo ali vai formar um sangue parado que vai fazer alças intestinais grudarem. Então, uma das complicações futuras da endometriose é a aderência, né, em segmentos pélvicos e muitas vezes limitando a possibilidade de engravidar por causa da aderência. Então, uma menina de 15 anos que tenha dor importante, o melhor é bloquear a menstruação dela, utilizando medicações que são os anticoncepcionais, sem pausa. Ou seja, você não é que você engravida ela, você bloqueia como se fosse uma gravidez, né? Quer dizer, você vai bloquear os ciclos. Então ela fica sem ter ciclos menstruais e menstrua a cada 3, 4 meses só, para reduzir o dano que ela vai ter futuro, né?
Doutor Odair Albano, o senhor disse que o jeito seria fazer uma videolaparoscopia. Não existe um ultrassom, uma tomografia, um exame de sangue que detecte isso? Ainda hoje é a laparoscopia mais confiável?
É porque você pode pegar lesões muito pequenas. Por exemplo, se você tem uma endometriose no teu ovário e esse ovário incha, cheio de sangue e tal, vai aparecer no ultrassom. Vai aparecer lá, Noêmia Gomes, ovários aumentados de tamanho com presença de sangue. Mas se você tiver uma espirradinha de sangue só no meio da trompa e dos ovários, não vai aparecer. A laparoscopia, ela não obrigatoriamente é feita de imediato. até porque a maioria das pessoas não tem acesso à laparoscopia, à videolaparoscopia. Então, o que se espera no primeiro momento é que você trate o fenômeno doloroso não só com analgésicos, bloqueando o processo menstrual. Você sabe, Noemi, que quando você pega uma cartela de pílula, chega num momento que você para. Antigamente as cartelas tinham 21 comprimidos, né? Agora tem cartelas maiores. Por quê? Porque você só vai sangrar quando você parar. Ou seja, você bloqueia a menstruação por um tempo maior. Então vamos dar um exemplo. Você pega uma cartela, tem cartelas, por exemplo, que tem 72 comprimidos. Se você tomar todo dia bonitinho, 72 dias, você vai menstruar em 74, 75 dias. Ou seja, você faz ciclos, a gente chama isso de ciclos estendidos. São ciclos menstruais mais longos, que minimiza muito o fenômeno doloroso. E é um tratamento usado praticamente de rotina para esses casos. Agora, se for muito grave e não melhorar com essa orientação, aí está indicado a videolaparoscopia, o médico aproveita para fotografar os locais e filmar o local, e aí ele pode queimar, cauterizar durante a cirurgia os focos, né? Cada local, é interessante até para mostrar isso, quando você olha, você vê aqueles pontos pretos, que é sangue que coagulou ali naquele local, fora, né? Às vezes em cima do intestino, em cima da bexiga, né? Casos graves de endometriose podem provocar, inclusive, infiltração dentro do intestino e dentro da bexiga. Aquele material vai infiltrando, né, dentro da bexiga e dentro do intestino, né? A endometriose tem essa característica invasiva, né, de agressão, né? Por isso que muitos colegas médicos olham pelo sistema imune. Muito provavelmente as mulheres que têm endometriose tem um sistema imune alterado e elas não conseguem reagir à invasão do endométrio, né? O endométrio funciona como se fosse um tumor, né? Ele vai invadindo tecidos. Por isso que ela é grave. Por isso que ela é considerada grave.
Eu ia te perguntar isso, se endometriose é grave e as consequências dela. Tem cura, tem tratamento? Você disse que pode, através da laparoscopia, fazer uma cauterização. Mas dependendo do estágio, ela tem cura?
Já ouvi dizer
até mulheres que dizem que endometriose vira câncer. Isso é verdade?
Então vamos lá. Endometriose é um tumor benigno, ou seja, ele não vira câncer. Mas ele pode ser muito grave. Por quê? Porque se você imaginar que é algo que está sangrando todo mês, formando coágulo, você vai formar fibrose. A fibrose que você vai formar é um endurecimento local. Você imagina se começa um intestino grudar no outro, grudar na bexiga. Então você vai encontrar, principalmente na faixa de 40 anos para cima, muitas mulheres que têm dor na região pélvica, na região mais baixa, que dizem assim: ai, Noêmia, não melhora com nada. O que que elas têm? Elas tiveram endometriose, criaram aderências, grudou os tecidos, e quando a alça intestinal distende, quando a bexiga distende, você tem dor aguda. Então são pessoas, como você falou, que têm sequelas de uma endometriose. É muito comum, em fases mais avançadas, o médico tira o útero, às vezes ele tira a trompa e o ovário, quer dizer, ele tira toda essa região exatamente para deixar com que formem menos aderências, né, no local. Mas realmente é o que você falou, é uma doença grave, né? A pergunta que todo mundo faz é o seguinte: mas a menopausa natural, ela não melhora? Melhora. Por que que ela melhora? Porque você cai o nível de hormônio e você para de menstruar. Se você para de menstruar normalmente, você para de sangrar na endometriose. Só que quando ela chegou aos 50 anos e está menopausada, se ela já tinha endometriose, ela já tem sequelas, né? Ela não vai ter mais o quadro agudo, mas ela vai ter sequelas da endometriose que ela teve com 20 anos de idade.
E daí, como que faz nesse caso, então? A cirurgia pode resolver esse problema? A mulher não precisa ficar preocupada, achando que não tem mais jeito, que é uma doença sem cura, que eu vou ter que conviver com isso. Não, né? Você não precisa conviver com isso. Você pode tratar, né?
O que você faz é um estadiamento. Quer dizer, vamos imaginar que a mulher tem 40 anos, né, e já tem endometriose identificada há 15, 20 anos. Você vai estadiar para ver qual é o grau de infiltração que ela tem. Você bloqueia a menstruação, em alguns casos, definitivamente, com medicação. Você pode usar uma progesterona chamada Dienogest contínua, sem parar. O que que acontece? Ela nunca menstrua. E com isso você bloqueia o agravamento e reduz a dor dela, porque ela não vai menstruar e os focos vão diminuir. Agora, em algumas circunstâncias, ela pode melhorar. Por exemplo, se ela tiver um cisto de ovário hemorrágico pela endometriose, você faz a cirurgia, tira o cisto, acabou o problema. Por isso que o estadiamento, ou seja, você medir a extensão do problema, é que vai definir a terapêutica, né? Se ela é clínica, medicamentosa ou se ela é cirúrgica.
Tá certo, doutor Odair Albano. E o que que a gente pode, tem alguma orientação que a gente pode dar para a mulher? Quando você é adolescente, você sentiu dores, isso não é normal, sentir cólica em excesso não é normal, não é porque você é mulher e você está menstruando que você tem que sentir dor, né? Esse é um ponto, né? Que a mulher precisa ficar atenta. Depois, já na sua fase adulta, começou a sentir dor no pé do, né, no baixo ventre ali, que eu falo, no pé da barriga, e na região pélvica, não é normal também. Nunca é normal sentir dor perto do período menstrual.
Aí nós temos que dividir em três capítulos. O capítulo número um é a mulher que começa a menstruar. A menina tem hoje 11 anos, já está menstruada. Não é mais, na tua época era 13 anos, hoje é 11 anos, no máximo 12 anos ela está menstruada. Essa menina precisa entender o que que é ciclo menstrual, tá? Como é que o ovário dela funciona, como é que o útero dela funciona e o que é que sai da normalidade. Explicar para ela, por exemplo, o que que aconteceu com o desenvolvimento e o que que vai acontecer durante os ciclos menstruais. E a minha mama fica um pouco mais sensível, é normal. Eu tenho uma sensação de peso no baixo ventre, é normal. Eu estou sangrando tantos mods, tantos absorventes. Quer dizer, a mãe ou o médico, alguém tem que dar uma primeira orientação. Normalmente, nesses casos, você observa que elas têm dor acima do normal. Eu acho que é aí que começa o problema, porque as famílias, de um modo geral, consideram isso coisa da idade. Isso é assim mesmo, né? Quando eu era nova era assim, tal, tal. E aí deixa de fazer o diagnóstico, né? Essa menina deveria ser tratada já precocemente para evitar as sequelas futuras. Bom, mas se ela não se queixou nessa época, ela pode estar se queixando isso já numa idade maior, com 20 e poucos anos. E aí, normalmente é feito esse estadiamento em função da queixa, e se a queixa for muito importante, se faz a videolaparoscopia. Ou seja, você tem condição de fechar esse diagnóstico e tratar, também pensando na idade avançada. Agora, o outro grupo, que é aquele pré-menopáusico, esse é um grupo que a gente tem várias possibilidades. Já teve filho, já está com a família constituída, e aí a própria cirurgia pode aparecer como uma solução definitiva. E a menopausa beneficiando ela, porque cai o nível de hormônio. Então, em qualquer idade, você pode ter cuidados adicionais para tentar diminuir, né, a extensão da doença e as sequelas que a doença pode trazer.
Tá certo, doutor Odair Albano. Então, sempre o melhor, né, a gente está numa fase de pandemia, mas o melhor é sempre a mulher procurar a orientação do médico ginecologista, fazer esse acompanhamento periodicamente, né, que isso também já é um caminho andado para evitar problemas futuros.
O exame anual, que já é tradicional entre as mulheres, ele é importante porque tem pequenas questões como essa que a gente falou da endometriose, que poderiam ser tratadas e evitar um dano maior, né? Quer dizer, eu acho que essa é a questão. Você sabe que é muito triste quando você pega uma paciente lá na frente que quer engravidar e não consegue. E não consegue. Aí você faz exames de imagem e descobre que ela tem aderência. Aí, conversando com ela, você descobre que ela tinha sinais de endometriose com 18 anos de idade que não foram vistos. Só que aí ela já está querendo ficar grávida e já está com aderência, entendeu? Então, é muito comum você ter dificuldade de engravidar por aderências pélvicas resultantes de uma endometriose que ficou persistente durante anos. Você pode imaginar, Noêmia e aqueles que nos ouvem, quando você sangra, aquele material fica gosmento, fica grudento. Imagine como aquilo acumulado vai fazer outras coisas grudarem, entendeu? É fácil de entender por que tem aderência, né?
Tá certo, doutor, mas até para essas mulheres que querem realizar o sonho da maternidade, daí quando chega na hora, vai lá bater na porta e não abre, fica chateada, mas dependendo do grau ainda, é possível fazer um tratamento e é possível realizar esse sonho, né?
Ah, sim, sempre é possível, né? Por exemplo, só para tranquilizar, vamos admitir que você tem uma obstrução na trompa impedindo que o óvulo encontre com o espermatozoide, que é lá que ele se encontra. Você pode fazer uma fertilização in vitro, ou seja, você pega o óvulo, pega o espermatozoide e já coloca dentro do útero o embriãozinho. Ou seja, você não usou a trompa, entendeu? Quer dizer, você fez pelo outro caminho. Então, você tem uma saída, né, que possa ser implementada para esses danos que foram acumulados.
Tá certo, então, doutor Odair Albano, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e pela sua participação aqui, falando com as mulheres um pouco sobre saúde da mulher.
Obrigado você, viu, Noemi, e todos aqueles que nos ouviram.
Se você tem endometriose, não desanime. A medicina evoluiu bastante e, como você ouviu na entrevista, é possível controlar e ter mais qualidade de vida. Procure ajuda. Não ache que é normal sentir dor o tempo todo. Se você gostou desse conteúdo, conte para alguém, compartilhe, faça chegar a mais pessoas. Fale comigo, eu estou no Instagram como @ Noêmia Gomes CPS ou no e-mail noemiagomescps@gmail. Siga o Tantas Coisas nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, @podcasttantascoisas. Um abraço e até a próxima.
Você ouviu Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
Este episódio é um oferecimento do Ramos Medicina Diagnóstica, o cuidado que você merece.